Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acabo de vir de Joinville após a prática de um ato muito relevante para a economia nacional. No município vizinho a Joinville, em Araquari, foi lançada a pedra fundamental da primeira fábrica de automóveis de luxo do Brasil, a primeira fábrica da BMW, que é uma marca de excelência reconhecida como tal a nível nacional. Eu tenho o grande orgulho em me referir a esse fato, porque, como governador, criei um programa de desenvolvimento com base na descentralização e com base no estabelecimento de uma logística de desenvolvimento, estabelecendo uma divisão do território estadual em aquilo que chamamos de territórios de desenvolvimento. Dentro dessa estratégia, nós criamos uma estrutura de desenvolvimento logístico do sistema portuário catarinense. Diferentemente dos demais estados, nós temos 4 portos modernos em operação. E foi a existência do novo porto de Itapuá, um porto criado pelo empresário nacional Wildo Batistella em associação com a empresa alemã Hamburg Süd. Um porto que é recordista brasileiro em movimentação de carga, em velocidade de movimentação de carga. Graças à reforma modernizadora recentemente inaugurada pela presidente Dilma Rousseff em São Francisco do Sul, graças a um outro porto moderníssimo, privado, criado em Navegantes, e a reestruturação completa do Porto de São Francisco, feito no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após aquelas enchentes que danificaram aquele terminal marítimo, Santa Catarina oferece hoje as melhores condições de corredores de exportação, as melhores condições de infraestrutura de exportação. E foi isso que levou a BMW a se instalar na região de Joinville. Mas não foi apenas isso. E referindo aqui ao discurso do senador Cristóvão, o fato é que a BMW identificou em Joinville uma indústria moderna, uma indústria avançada, uma indústria que tem um complexo de mais de 500 ferramentarias produtoras de moldes sofisticados, feitos com robótica, feitos com precisão, feitos com qualidade, com uma tecnologia feita ali, gerada ali, espontaneamente produzida ali. Essa estrutura de apoio, já que As empresas montadoras procuram trabalhar no sistema de just in time, tendo seus fornecedores próximos da sua unidade fabril. Essa estrutura local de uma indústria avançada de autopeças, que é um fenômeno local, é um fenômeno que deveria ser reproduzido para todo o Brasil, mas é graças a esse polo local de desenvolvimento industrial que a BMW instalou a sua fábrica para produzir mais de 30 mil veículos ano a partir de novembro do ano que vem, empregar 1.200 brasileiros e, o que é mais importante, gerar 3.500 empregos indiretos. Além de um processo que se afigura no futuro de transposição para a região de Joinville, de um centro de pesquisa e desenvolvimento, para que nós tenhamos criado ali, feito ali, concebido ali, o produto automobilístico que hoje é importado da Alemanha, amanhã vai ser montado no Brasil, e nós temos que fazer com que, com essa decisão da BMW, ele possa vir a ser, em seus novos modelos, concebidos também no Brasil. Até porque a BMW apresentou o primeiro veículo mundial, Turbo Flex, um veículo que foi concebido lá fora para o mercado brasileiro, para que o consumidor possa optar entre abastecê-lo com etanol ou com gasolina. E essa é um sinal, é uma perspectiva de que futuramente realmente esse carro vai ganhar proporções de nacionalidade até chegar a se transformar efetivamente num veículo de uma empresa alemã de nacionalidade absolutamente brasileira. O fato da fábrica da BMW, tá, é um caminho para que o Brasil passe a criar, a fazer, a inovar, a efetivamente partir das suas demandas, das suas necessidades, das suas características, das suas peculiaridades, uma indústria que, ao mesmo tempo, seja capaz de atender corretamente o mercado nacional, as exigências do mercado nacional, também ocupar um espaço importante no mercado internacional. Faço esse registro, senhor presidente, para manifestar como catarinense o meu regozijo por esta fábrica, que será feita com a tecnologia mais avançada de fabricação de veículos, e estando aqui, isso poderá ser uma plataforma para que nós cheguemos àquele ponto que eu referi numa parte que fiz ao senador Cristóvão, quando disse que, ao receber a notícia de que Emerson Fittipaldi havia vencido o Campeonato Mundial de Fórmula 1 com um veículo europeu, eu gostaria de que um europeu de nome alemão ou de nome inglês ganhasse o campeonato com o motor Silva. Muito obrigado, senhor.
Senador.
Pois não?
Uma parte. Primeiro, para parabenizar Santa Catarina pela nova fábrica. E insistir aqui, lembrar que eu sei o esforço que o senhor fez como governador para que isso fosse possível. Embora já faz alguns anos, se não fosse o seu trabalho na criação de uma infraestrutura, no processo de descentralização, e no seu trabalho internacional, que sempre foi muito reconhecido entre os outros governadores, não apenas do ponto de vista industrial, comercial, mas também cultural, como é o caso do Balé Bolshoi, que o senhor que trouxe para o Brasil. Então, parabenizar a fábrica nova de Santa Catarina e lembrar o seu trabalho. Mas eu queria dizer que a gente precisa começar a discutir que nem sempre o que é do Brasil é o mesmo que no Brasil. A maior parte das fábricas que nós temos são no Brasil, mas não do Brasil. A fábrica só será do Brasil, não estou falando desta, quando a capacidade de bolar, desenhar, projetar, construir, seja de fato brasileira. Aí a gente pode dizer, essa fábrica é do Brasil. Quando a gente não pode fazer isso, quando é um grupo de fora, com sua ciência, tecnologia, seus desenhos, suas vontades, que trazem e colocam aqui, a gente pode dizer que é uma fábrica no Brasil. Eu não vou discutir especificamente essa fábrica, até porque também podemos ter uma que é no Brasil, caminhando para ser do Brasil.
Eu acho que é o processo.
Caso do seu discurso.
Eu acho que é o processo.
Agora, já que é uma fábrica de tão alta tecnologia, nós deveríamos comprometer parte dos impostos que ela vier a pagar para investir em ciência e tecnologia. Veja que eu nem estou falando em educação de base, mas diretamente ciência e tecnologia, e não só essa fábrica. O que eu estou aqui pensando é se nós não deveríamos ter uma política fiscal que, em vez de ficar apenas dando subsídios a montadoras, não comecemos a cobrar impostos vinculados. Pode ser dentro dos mesmos impostos. Não vou querer dizer que seriam aumentar a carga fiscal, já está muito alta. Mas dentro desses impostos, tal qual a Lei Rouanet, com a diferença. A Lei Rouanet, o pagador de imposto que escolhe aonde colocar. Eu acho que a gente deve fazer com que o dinheiro vá para um centro administrado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que eu espero que um dia esteja lá dentro também as universidades. Por que não pensar, então, em cobrar de todo esse setor que produz bens de alta tecnologia, que vem do exterior, não paguem aqui um imposto para ser investido no desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica feita por brasileiros no Brasil, ou por estrangeiros, de estrangeiros que queiram vir para cá ajudar a promover a nossa ciência e tecnologia?
Olha, talvez uma forma geral de apropriação disso que Vossa Excelência acabou de falar esteja na experiência catarinense. Em Santa Catarina, norma constitucional estadual, 2% do orçamento é obrigatoriamente destinado à pesquisa científica e tecnológica. A Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, a FAPESC, se nutre desse volume de recursos. E, por isso, nós temos uma indústria inovadora, né? Porque, primeiro, Santa Catarina é um dos estados que mais demanda a FINEP, né? É um dos estados que mais apresenta inovações nas áreas mais diversas, a começar, por exemplo, pela urna eletrônica, que é um sucesso nacional, né? Nós vemos aí votações em países desenvolvidos ainda sendo feitos manualmente. E nós já temos uma urna eletrônica totalmente desenvolvida pelos centros de excelência de Santa Catarina, que já vai para a segunda fase, vai para a fase biométrica, e já está desenvolvida uma terceira fase, senador Cristóvão. Já está dominada tecnologicamente uma terceira fase, que dispensará a secção eleitoral. Todos nós poderemos votar dos nossos celulares, dos nossos computadores, né? Isso poderá ser implantado tão logo o Brasil todo tenha condições. Se não me engano, está previsto para as eleições de 2018 já a aplicação de um projeto piloto em duas cidades catarinenses. A urna eletrônica foi testada em Brusque com sucesso e daí se espraiou para o Brasil todo. Você lembra o caso, por exemplo, da eleição do presidente dos Estados Unidos, que ainda hoje é objeto de dúvidas, né? E lá eles não têm um sistema como o nosso. Eu fui eleito governador no primeiro mandato por uma diferença de 0,00 alguma coisa, apenas 28 mil votos em 3 milhões e meio de votantes. E não houve nenhuma contestação pela exatidão, pela correção da urna eletrônica estabelecida no país. Eu quero salientar também naquilo que Vossa Excelência falava da importância de aumentarem os investimentos em ciência e tecnologia. Nós estabelecemos uma vinculação importante para a educação quando fizemos a nova Constituição, ambos éramos constituintes, mas nós não vinculamos recursos para ciência e tecnologia e nem para a saúde. Se o tivéssemos feito, certamente, talvez, o seu discurso não teria que ser tão veemente, tão pujante, como foi na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.